Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, um programa da Igreja de Deus no Brasil, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, Pastor Mário Hort.
Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou.
Onde podemos alcançar a vida eterna para não entrar em condenação e perdição eterna? Onde você pode encontrar a salvação eterna de sua alma? Na sala de cirurgia? Na poltrona da aeronave? No meio da rua? Ou talvez só no deserto, diante da sarça ardente ou diante de 450 sacerdotes? Queremos hoje continuar analisando o texto da Sagrada Escritura que diz: quem crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Onde você encontrou esta salvação e quando foi que você teve esta experiência de salvação? No início do ano de 1935, na China, foi fuzilado um casal missionário pelos comunistas. O pai do jovem missionário recebeu, com o telegrama da triste notícia, uma carta que seu filho havia escrito antes de saber de seu breve fim. Nesta última carta, havia também a poesia que dizia: medo, medo de quê? Medo de que o espírito seja liberto e salvo, salvo de toda tribulação e em plena paz, medo de que a luta se finda e de que Deus mude num só momento toda a aflição, medo de ver o semblante de Cristo que com um bem-vindo em casa te saúda, medo, medo de que o brilho de suas feridas concede a graça eterna, medo. Medo do quê? Um raio, um tiro, o coração parado, escuridão, no céu somente luz, na vida, na morte, com ele sempre unido e participante de suas feridas. Medo? Medo do quê? De que a morte conquiste a vitória, se bem que a vida somente saudades deixou? Um momento pedroso, batizado de sangue que traz uma brilhante colheita? Seria esse o motivo do medo? O missionário na China nada sabia do tiro que breve batizaria com sangue o seu próprio corpo. Mas o medo já lhe havia sido tirado. Como é possível tirar de nossa alma o medo que angustia multidões, noite e dia, a incerteza que escraviza milhares de pessoas porque não têm certeza do que virá no além, além do sofrimento desta caminhada? Você quer conosco buscar a certeza da segurança pela fé em Jesus Cristo, que buscamos através da fé no nome e na obra de Jesus Cristo? Seguindo com nosso tema sobre o juízo final que pode acontecer ainda hoje, falamos em programa anterior de um sargento que teve somente poucas horas depois de sua conversão, quando passou da morte para a vida. Mas o que acontece com pessoas que precisam passar 50 ou 70 anos de provas na vida até chegar então a ver no além aquilo que pela fé obtiveram? O apóstolo Paulo, que se converteu ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor e caiu no meio da rua. Quando se aproximou de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu arredor e caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor disse a Ananias, que foi orar com Saulo: Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9:15. O apóstolo Paulo não entrará em juízo, pois passou da morte para a vida quando se converteu dos seus maus caminhos lá no meio da rua. Depois desta experiência, porém, não morreu logo como mártir. Paulo diz que ele sofreu em trabalhos, prisões, em açoites, muitas vezes em perigos de morte. 5 vezes recebeu dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes em naufrágio, em perigos de rios, perigos entre os salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos, com fome, sede, jejuns, frio e nudez, além das preocupações com todas as igrejas. Todas estas experiências difíceis do apóstolo estavam calculadas por Deus no dia de sua conversão, quando passou da morte para a vida, mas ele teve que passar por todas estas provações. Mas Paulo diz: não importa que os homens nos considerem mais do que ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que sejam fiéis, e fiéis até a morte. O momento mais importante da vida de Saulo foi sua conversão no meio da rua, no quarto da casa em Damasco, onde Ananias orou com ele. Mas onde deve acontecer o momento mais importante de sua vida, estimado ouvinte? Onde ela aconteceu? Na prisão? Na rua? Ou poderia acontecer sobre a lua? O astronauta James Benson Irvin, da Apollo 15, foi o motorista do Lunar Rover, o primeiro veículo a percorrer os acidentados caminhos lunares. Durante o tempo sobre a lua, ele teve sua experiência com Deus. Não num altar, não no deserto diante de uma sarça ardente, mas sobre a lua. E ele disse: de todas as 66 horas e 54 minutos que eu passei na lua, o fato mais importante não foi só científico, mas principalmente espiritual. Descobri que muito mais importante que viajar para a lua é que Jesus Cristo veio para este mundo. Quando ele retornou à terra, se desligou da Força Aérea Americana e se dedicou à evangelização. A experiência de sua alma sobre a lua transformou sua vida aqui na terra. Estando sobre a lua, ele passou da morte para a vida e não entrará em juízo, porque foi absolvido por Deus pela fé em Jesus Cristo, que veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O que representa esta salvação para uma jovem que, de repente, teve um namorado que se converteu? Uma jovem suíça teve um namorado e este, repentinamente, mudou totalmente. Deixou de fumar, quebrou muitos de seus discos e a vida dos dois não combinava mais por causa do nome de Jesus. A jovem tentou acompanhar seu namorado nas reuniões e na igreja para não perdê-lo, mas algum tempo depois decidiu abandonar o emprego, sua família, e com um amigo comprou passagens para as praias da Ásia. Encontraram muitas praias, ilhas e paisagens maravilhosas, mas no interior desta jovem tudo escurecia dia a dia. Em Bali, na Indonésia, encontraram um jovem indiano que possuía uma Bíblia e vivia em profunda paz e felicidade com Deus. E durante algumas semanas de convívio com este jovem, esta moça suíça lembrou novamente de tudo o que havia conhecido da Bíblia Sagrada e de Jesus Cristo. Quando, algumas semanas depois, foi para Bangkok, Katmandu, a capital do Nepal, ela estava no final de sua filosofia de vida. Caiu sobre os joelhos no centro da cidade, no meio da rua, e lá ouviu uma voz no seu interior que lhe disse: "Irmã, eu sempre te amei e queria lhe mostrar o caminho verdadeiro da vida." A jovem testemunhou 6 anos depois: "Eu sabia que essa era a palavra de Jesus." Depois desta experiência lá no Nepal, a jovem ainda teve que alugar um barraco de barro, sem água, sem luz, sem banheiro, sem fogão e sem janelas. Mas mesmo assim, sentiu profunda paz. E quando voltou à Suíça, ela disse: "Eu pensava que perderia minha vida crendo em Jesus Cristo, porém aconteceu o contrário." O juízo final aconteceu no meio da rua, quando esta moça aceitou a graça de Deus oferecida em Jesus Cristo, e ela aceitou esta graça pela fé, lá no meio da rua. Talvez a experiência de um jovem médico residente nos faça compreender o que representa a fé em Jesus Cristo. O jovem médico residente iniciou seu trabalho em um hospital e teve uma difícil missão. Deveria de levar a notícia de morte para um jovem de 22 anos de idade e lhe comunicar que em no máximo 2 dias ele estaria morto. Para sua admiração, o jovem recebeu a notícia com toda paz e calma e morreu sem nenhum sinal de desespero. Depois da morte, o médico foi ao quarto do jovem para tentar descobrir o segredo desta firmeza na hora da morte e achou uma Bíblia com a letra de sua própria mãe. O médico, durante seus estudos, havia vendido a sua Bíblia, a Bíblia que sua mãe lhe havia dado como presente. E aquele jovem morreu em plena paz, porque encontrou na Bíblia Sagrada, na sua Bíblia, a paz, a fonte da verdadeira paz. Ao encontrar sua própria Bíblia, o jovem médico despediu-se das enfermeiras, foi para o seu quarto e orou a Deus, dizendo: "Ó Deus, o Senhor é real e agora eu o compreendo. Perdoa-me que durante tanto tempo eu não o queria crer. Por muito tempo eu te desviei, mas agora tu me achaste." Você já encontrou também o momento de parar diante de Deus e voltar para casa, como a moça lá no meio da rua, o médico no seu quarto do hospital, depois de encontrar a Bíblia de sua mãe, ou como o astronauta sobre a lua? Você já teve um encontro com Deus como foi a experiência do filho pródigo que disse: "Eu vou voltar para a casa do meu pai"? Se você teve esta experiência, lembre-se dela por toda a eternidade. Guarde a tua experiência pela fé, para jamais perder a coroa da vida eterna, pois certamente você foi salvo e não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. O dia da sua conversão, o dia do seu novo nascimento, é a garantia da fé para a vida eterna, e você será colocado à direita de Cristo, no grupo daqueles que ouvirão o Senhor dizer: "Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo."
Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder.
Você pode obter nosso auxílio espiritual e nossa literatura gratuita escrevendo A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85960, 000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Solicite esta mensagem pelo número 1419.
O pastor Mário Hort, da Igreja de Deus, apresentou A Hora da Irmandade Cristã.